dois chopes. Nossa, não sei fazer isso de outro jeito. Peraí. Quem fala é o Gato, como sempre, com meu amigo Barba, presente nesse podcastzão.
Salve, moçada.
Muito bem, Barbicha, hoje estamos aqui nessa semana que eu estou no Rio de Janeiro.
Olha, que coisa boa.
Que coisa delícia, né? O Rio de Janeiro continua lindo. O quê? Nossa, acho que essa é a coisa mais paulista que eu já fiz. E olha que a gente imita o Boto o tempo inteiro. Bora pro programa, amigão?
Bora.
Senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui para mais uma sessão de recados deste programa maravilhoso, Barbite. E como sempre, nos nossos recadinhos.
Os recadinhos do Plim Plim.
Nós gostaríamos de dizer que esse programa possui sua saideira de e-mails. Então, se você quiser participar, basta você enviar um e-mail diretamente para
saideira@2shops.com.
E não se esquecendo que além do nosso Instagram, que é o @2shops, nós temos também o anchor.fm/2shops-cast. Então, basta acessar a gente por lá e enviar a sua mensagem de áudio para nós, certo?
Certíssimo.
Ah, é, bora. Barbicha,
diga.
Só consigo te dizer neste programa gravado em antecedência que ansiedade para as minhas digníssimas férias.
Imagina, amigo, eu tive férias recentemente, mas já parece que faz 18 anos. Tenho mas, saudades.
Cara, você sabe o que é engraçado? Você sabe que eu fui cabaço, né?
Por quê?
Vou te contar uma história. Como a gente já gravou o chopé delas, o cacete, né?
Certo. Ah,
caraca, é velho isso, né? Nós estamos... Puta que pariu, que anos de trajetória, né? A minha babai, ela é uma gestora de RH, certo?
Certo.
Portanto, dúvidas que eu, a loira e quem mais necessitar me pergunta, eu direciono a ela. Então eu faço todo tipo de pergunta. Desde... Babai, esta cláusula neste contrato é uma cláusula padrão, até coisas como, mãe, quanto que eu vou receber de férias, meu, pelo amor de Deus? E aí eu faço tiro essas dúvidas com ela, né?
Justo.
Tem alguns sites que ajudam nessas dúvidas trababilísticas que existem aí no mundão, mas no geral, eu consigo perguntar pra ela a grande maioria das coisas. Só que, dessa vez, eu virei e falei assim, sou um homem crescido, praticamente casado, não é possível que eu não consiga fazer um cálculo de quanto que eu vou receber das minhas férias sozinho.
Uhum.
Fiz esse cálculo, fiz uma projeção dos meus salários, porque vai emendar mês, né? Agora, setembro, outubro, eu vou estar de férias, então eu vou receber menos em setembro e receberei menos em novembro, referente a outubro. E comecei a a fazer a minha planilha de gastos, quanto que eu vou receber, aonde, como, por quê, como é que funciona, não sei o que lá, blá, 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 pra planejar, né? Quanto que eu vou guardar, quanto que vai sobrar, quanto que eu vou jogar pra lá, quanto que eu vou vender, quanto que eu vou, etc, 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 etc. Beleza?
Beleza.
Estava aqui lindo, bonito, faceiro, falando, nossa, minha vida tá toda direitinha.
Tá tudo direitinho, bom.
Daqui pro fim do mês tá tudo organizado. Eu tenho dinheiro pra ir pra viagem aí do meu final de semana. Tenho meu dinheiro aí pra ir pro Rio de Janeiro. Tenho minha graninha póstuma pra pagar as contas de tudo. Tá suave. Tô guardando. Mano, caixinhas, encaixou tudo legal. Falei, beleza. Tudo certo. Perfeito. Até que eu acordo no meio do calor exorbitante paulista que se faz nessas últimas semanas, suado, olho pro teto do meu quarto no escuro e penso, mas será que o que eu recebo conta dias corridos ou dias trabalhados? E foi aí que eu percebi.
Okay.
Que é o seguinte. Supunhetamos que você tirou férias no dia 25 de janeiro, certo? Ah. E janeiro vai até, não lembro se vai até 30 ou 31, mas é relevante para o exemplo que eu vou dar. Eu sou ruim com o mês. Esses 5 dias que você não trabalhou serão descontados, certo?
Acho que certo.
Certo, serão descontados porque você não trabalhou. Então, o salário que você recebe em fevereiro, ele desconta esses 5 dias. Agora, supunhetamos que esses 5 dias comecem numa sexta. Ou seja, 2 dias desses 5 são final de semana, certo?
Certo.
Você recebe pelo final de semana no modelo CLT. E eu considerei que não. Então eu pulei todos os finais de semana na minha conta de quantos dias eu ia receber trabalhados no próximo mês.
Caramba, que alegria, amigo.
Alegria, né? Pois é. Que bom que eu percebi agora e tenho uma planilha de finanças pra me dizer que eu já estou em menos R$200 negativos pro mês que vem.
Caramba, que... que merda, amigo.
Ah, meu, mas isso é considerando que eu pague tudo, né?
Verdade, verdade. Você sempre tem a opção de não pagar.
Não, cara, é bizarro, porque essas coisas RHísticas ou financeirísticas de empresas e a receber, a pagar e etc. Eu nunca sei fazer, mano. É sempre... Eu uso o site... Que pariu, o cachorro que não para de latir. Ui! Dois. Essas coisas RHísticas que acontecem pra lá e pra cá, elas nunca são fáceis de entender, sabe? Mel, fala sério, essa dominância aqui que eu tenho no cachorro, hein? Pelo amor de Deus. Contei 3, 2, um traumatizado já veio pro meu lado.
Tadinho,
cachorro
sofrendo, mano.
Olha, sofrendo, tava latindo lá que nem louco. Então você nunca consegue saber, por mais que o site, tipo assim, o site te diz, fala assim, ó, ah, você vai receber 1.000 de férias, tá ligado? Aí chega no dia, você recebe 1.100, ou você recebe 990.
Certo.
É sempre uma oscilação, tá ligado? Você nunca, eu pessoalmente nunca consigo prever perfeito quanto que eu vou receber, como vai funcionar e etc. E como as empresas, elas funcionam pro futuro, né? Então, tipo, quer dizer, pro que tá acontecendo agora, na verdade, pro presente, você nunca tem esse valor, mano.
Sim.
Isso é frustrante pra mim. Pronto, era isso que eu tinha pra dizer no programa de hoje.
Acabou, então. É isso. Entendi, amigo. Ó, eu não tenho muitas coisas pra falar, eu concordo com você, é frustrante. Eu, atualmente, eu vivo vendo... o site do e-dinheiro pra calcular quanto que eu vou receber de rescisão.
Cara, esse site do e-dinheiro é uma perdição, né, cara?
Demais.
Toda segunda-feira você acorda triste pensando assim, e se me mandarem embora hoje? Você abre o e-dinheiro, escreve suas informações e vê a bolada que você receberia. numa eventual rescisão. E pronto, você tá pronto para começar uma semana tranquila trabalhando, em paz.
É exatamente isso, cara. Mas, enfim, eu tenho um centavinho para contribuir aqui com a história. Aconteceu uma coisa muito engraçada, amigo.
Diga.
Você, como nós sabemos aí, estou fazendo as aulinhas do CFC, né? Do CFC,
Ah,
não.
é verdade.
As aulinhas práticas de direção para tirar a CNH finalmente.
Sim.
Enfim, tá acontecendo,
Sorry.
né? Tal, tá indo, tá quase terminando, tá de boa, não tem nenhum
Tá indo bem.
problema,
Tá
tal.
indo bem.
Tá
No
indo bem.
resumo, tá indo bem.
Indo bem, exatamente. Acho que já me livrei dos meus vícios problemáticos, já peguei uma pratiquinha de novo, tá legal.
Caraca, meus vícios problemáticos. É mesmo, meu? O que que você fazia dirigindo? Você ficava com o pé da embreagem? Não, mano, heroína, era foda.
Eu ia falar isso, mas eu fumava uma pedrinha de crack toda vez que parava no Você não presta, amigo.
Perdão, mano. É que você falou vícios problemáticos. Não, é foda, é gatilho, meu. Eu vejo uma luz vermelha já sendo cachimbo.
Ai, meu Deus.
Caralho.
Ok,
Não, eu nunca
foi
bebo e
realmente.
dirijo, eu só dirijo drogado. Perdão, não façam isso, criança.
Meu Deus. Enfim, voltando à história. O instrutor lá, ele é muito, sim, muito gente fina. Ele tem uma
Ele é
pinta
o
meio de
loucão,
malandro.
né? Que largou o bagulho na tua mão lá, que você falou alguns programas pra trás, não é?
Isso. Agora, ainda que, tipo, tá como tá, mano, ele fica no WhatsApp só. É isso. E, enfim, por um lado, tá certo ele, porque não tem muito o que fazer, saca?
É.
Né?
No fim é assim. Se tá easy, tá easy, né, cara?
Exato, é tipo, pra ele, acho que deve ser bom, tipo, pegar alguém que você não tem muito fazer, o cara sabe dirigir e tal, então
Sim.
é aquilo, no máximo ele confere só as coisas que eu faço, tipo, pra ver se tá, a
Ah, mas pelo
baliza
menos ele
tá certa e
confere, né?
tal,
Se ele não fizer
confere.
nada, aí é meio foda, né? Porque aí você não. Tipo assim, em teoria você
Não,
não tá
não
evoluindo
posso.
nada, né?
Não posso reclamar, ele fez tudo certinho, cara, toda vez que precisou ele fez e ele ainda, e tipo. Vai, quando ele falou como ia ser a prova e tudo mais, ele deu os toques, falou, ó, fica de olho na seta, não
Pode
esquece da
falar.
seta, lá, ele deu os toques e tal. Toda vez que eu fiz uma cagada, ele reparou e falou. Ele falou, ó, você esqueceu de tal coisa, ó, você devia ter diminuído ali, tipo, para não virar aqui também, mano, às vezes eu faço umas curvas numa velocidade inacreditável,
Também são bóstolos.
Aí, não, porque sabe quando você vai, enfim, vai meio que vai achando que vai precisar reduzir, você fala, ah, nem vai precisar reduzir, só que se você deixa o pezinho na embreagem, você deixa o pezinho na embreagem, o carro não freia com o freio motor, né? Então ele vai que desliza, só. Enfim, é, tipo, poucas coisas, o cara não precisa se preocupar muito, o que ele tinha que fazer, ele tá fazendo, certo? Mas enfim, a gente estava chegando lá no localzinho em que a gente faz o percurso lá. Basicamente, agora eu estou repetindo o percurso lá para que vai ser mais ou menos do dia da prova, para não esquecer de nada e tal, acostumar com fazer todos os processos bonitinho. E até aí, beleza, né? Enfim, eu vou fazendo tudo. Ele só fala: não, beleza, tá certinho, certinho, pá, tudo lá. Uma vez lá, ele ainda teve que falar: ó, dessa vez acho que você. Veio muito rápido, não sei, errou um pouquinho o ponto, que a baliza ficou um pouquinho distante só, mas
Dessa vez eu
tá.
acho que você não deveria ter atropelado aquela senhora que estava atravessando.
Ah, então, aquilo daria cadeia, né? Mas, enfim. Aí, enfim, a gente tava chegando no lugar em que tem as balizas. Cara, ele pisou, ele falou tipo, nossa! Pisou, ele tem os pedais do lado dele, né? Pisou no
Sim, eu
freio.
acho isso muito louco, inclusive, cara. É bizarro, né?
Ele pisou no freio na embreagem, assim, e eu, tipo, caralho, o que aconteceu? O que eu fiz? Será que eu atropelei uma senhora? Aí ele, uma bateria, mano!
Ué, que bateria?
Aí ele, ele falou, peraí, saiu do carro, aí ele foi, andou assim, sei lá, uns 10 metros, e eu fiquei tipo, o que tá acontecendo, mano? Aí ele voltou com uma bateria de carro na mão.
Como assim?
Aliás, talvez de moto, não sei. Era uma bateria pequena. Só bateria de carro? Bateria.
Sei.
Aí ele falou, mano, algum boy largou a bateria aí, tio, isso aqui vale 50 conto pra vender só carcaça. Eu falei, eita, não sabia não. Ele falou, é. Mano, eu achei isso engraçado demais, velho.
Cara, isso na verdade é um suco de Brasil, né? Que você experimentou,
é um suco
assim.
De Brasil, total, total.
Porque puta que pariu, cara. É bizarro alguma dessas coisas, assim, de tipo... Cara, eu não sei explicar, assim. Tem coisas e tem jeitinhos que a gente dá que são meio que inacreditáveis. Eu acho que eu não contei aqui, mas você sabe dessa história, que eu tava atrás de... Assim, meus pais trocaram de sofá, eu peguei o sofá deles.
Sim.
Aí eu já tava pensando e falando assim, cara, como é que eu vou trazer o sofá deles pra cá? Aí eu pensei, bom, opção A, pagar alguém. Aí eu falei, posso pagar alguém. Mas, puta, é foda pagar alguém, né? Puta, tem que ir atrás. Assim, eu sei que é a decisão certa, mas dá mó trabalhão, tá ligado? Você tem que ir atrás de alguém, você precisa achar quem faça, você precisa... Eu precisava resolver não só a questão de deixar o sofá novo aqui, mas como também deixar o meu sofá, sei lá, no Rio, tá ligado? Então, assim, eu tinha mais coisas pra resolver. Aí eu virei e falei assim, quer saber? Eu acho que dá pra fazer. Mandei mensagem no grupo, o Bu foi o primeiro a falar, mano, pode deixar que nós carrega, fique em paz. Aqui é nós, mano. Bu é foda, né? Eu falei, beleza. Então é isso que eu vou fazer, tal, não sei o quê. Até que meu pai virou e falou assim, mano, entregaram o sofá aqui, o cara falou que se você quiser ele resolve todos os seus problemas agora. Falei, pode mandar. Aí o cara veio, pegou, resolveu, tirou as coisas, pegou o sofá e tal. E meu sofá, ele tava fudido, assim, bem fudido. O cachorro, ele literalmente destruiu o meu sofá antigo.
Uhum.
Então, assim, os braços, eles praticamente não existiam mais, porque ele tinha comido. E os encostos de couro estavam todos ressecados e cagados e tal. Meu sofá novo, eu tô cuidando bonitinho. Uma vez por semana eu vou nele, passo... hidratante, pá, não sei o que lá, bonitinho. Agora, o antigo eu não cuidei direito. E aí é 100% culpa minha, porque eu tava mais preocupado com o cachorro comer o sofá do que cuidar do sofá direito. Aí, na hora que eu desci, eu entreguei, o cara levou o sofá embora, tá, não sei o que lá. Aí eu fui acertar com o cara, ele virou pra mim e falou assim, mano, se eu não levar esse sofá no descarte pra você, tudo bem? Porque eu acho que eu tenho algum negócio pra ele. Eu falei, cara, eu só queria me livrar desse sofá, assim, mas ele tá bem ruim, né? O cara falou, não, isso aqui eu uso pra não sei o que lá. E aí eu tipo, caralho, o jeitinho que o cara arranjou pra ter um negócio, sei lá, novo. E aí, o que me incomoda é, eu nunca vou saber o que ele fez com o sofá. Você não acha que era do meu direito, assim, saber o que ele fez com o sofá? Que jeito que ele deu?
Não.
Nossa, eu acho muito que eu tinha que saber. Porque, quer não, é um jeito que eu não dei, tá ligado? Foi algo que eu falhei em fazer. Eu olhei pra um objeto e falei, este objeto não tem salvação. Alguém olhou pro mesmo objeto e no que eu via lixo, ele viu ouro. Olha que poético.
Sim.
E aí,
mas,
cara...
Mas, amigo, isso aí é... A gente não... Basicamente assim, tudo tem como reciclar de algum jeito. Basta você se esforçar. E agora, tem gente que vai saber fazer isso? Tem muita. Cara, e assim, a gente pode dar uma de Man of the House em casa, sei lá.
Eu sou botar muito Man of the House.
Então, botar um rejunte, arrumar um cano, qualquer coisa assim, isso aí a gente consegue fazer. Agora, reaproveitar coisas, a gente não é bom nisso. Porque, mano, não é. E não é nossa praia e não adianta querer ser. Talvez no futuro, se a gente.
Ah, pra mim é, sabe pra o quê
hobby?
Que eu consigo reaproveitar pra caralho?
O quê?
É, coisinha de artesanato pra RPG.
Ah, tudo bem.
Então eu já fiz duas torres de dados. Eu não te mostrei a segunda, né? Eu acho que eu até comentei na gravação, não te mostrei.
Não.
Ficou muito bonitinha, né?
Mas você tá vendo? Isso aí é um exemplo. É um exemplo de uma coisa que você consegue reutilizar, que você já tem o, entre aspas, know-how ali, e você... Vai olhar para um bagulho e vai falar, caramba, que pode ser, por exemplo, o que você usou para fazer?
Uma lata de Pringles.
Beleza, o que eu faço com as latas de Pringles? Eu jogo no lixo reciclável.
Tudo bem, mas tipo assim, quando você olha pra uma lata de Pringles, você vê um lixo reciclável, tá ligado? Tipo, é assim, quando você olha pra um sofá, ele tem que estar muito fodido pra você ver lixo, tá ligado? E aí quando você chega no momento em que você vê lixo num sofá, você, porra, que alguém não tá vendo aquele lixo, você se surpreende, sacou? Te mandei aí a como é que ficou.
Peraí, deixa
eu ver aqui.
Pô, ficou legal pra caramba.
Né?
Mas então, mesmo assim, amigo, o limite é a sua imaginação. E a gente tá
caraca, condicionado... Caraca, você jura que você mandou essa? Você jura por Deus que você mandou essa? O limite
aí,
é a sua imaginação.
Porque você tem que mudar o seu mindset. Não, mas falando sério, por exemplo, eu tinha uma cadeira aqui que tava torta, lembra? Né? Cadeira torta?
Lembro, igual a minha agora.
Isso que eu fiz, eu dei lá pro meu avô. Porque eu não ia usar mais, eu nem queria me envolver em arrumar ela, porque eu sabia que assim, se eu começasse uma coisa dessa, eu não ia terminar, porque eu me conheço. E talvez em um futuro, se eu ter, assim, mas eu nem teria, eu não tinha nem ideia de como arrumar, de como resolver, uhum, sabe?
Uhum.
Aí eu fui ver a cadeira, depois que ele arrumou, porque ainda tava lá na casa da minha mãe, quando ele arrumou ela lá.
Uhum.
Mano, a cadeira ficou perfeita, velho. E ele pegou e eu não sei se ele comprou tecido ou da onde ele achou, mas ele arrancou todo o tecido dela, que era daquele corino, enfim, que era bom até, mas durou muito tempo, mas já tava tudo descascado. Ele arrancou
a
tudo
fora e botou... A sua era aquelas cadeiras tipo presidente, né? Eu acho que eu lembro dela.
Isso, exatamente. Ele botou um tecido de pano. Cara, a cadeira ficou perfeita.
Mas ele perfeita. Botou ou ele mandou botar?
Não, ele botou. Ele faz tudo, cara.
Caraca, cara, isso... Você não acha? Então, mas é isso que eu tô falando. Você teve a possibilidade de vê-la de novo, tá ligado? Imagina sim. Que ela foi embora. Provavelmente você pensa assim, ah, é lixo. Não é que eu fico pensando nisso o tempo inteiro. Mas volta e meia, eu olho pra coisas que
você
eu doei.
Você fica curioso.
E eu fico pensando, o que aconteceu com aquilo, tá ligado? Tipo, será que realmente foi lá, triturador, igual o Toy Story 3, com os caras lá no lixo queimando o caralho?
Mas, assim,
ou será que foi, tipo, meu colchão que tava todo fodido aqui, que eu achava que o box era uma cama?
Vamos lá.
Tá ligado?
Seu sofá, por que que ele tava condenado?
Faltou até, porque faltava. O que tinha que ser feito nele? Refazer toda a espuma e trocar todo o pano que cobre o sofá.
Sabe quanto custa madeira?
Que o cachorro roeu também, não sei.
É o mais caro. Já tava praticamente tudo ali, a base pelo menos. O cara ia precisar remendar um pedaço. Talvez botar, sei lá, resina, qualquer coisa assim. Então, tipo, com certeza tem como salvar, sabe? Sempre tem como salvar as coisas. Tem como fazer elas terem uma vida mais longa.
Não, eu entendo que sim. Eu concordo. O que eu gostaria era de ver essas coisas arrumadas, tá ligado? Por exemplo, meu golzinho que eu chorei o dia que meu pai me contou que vendeu. Eu queria ver como ele tá hoje, tá ligado?
Queria ver como ele tá hoje, é foda.
Toda vez que eu vejo uma placa igual a dele, tá ligado? Eu fico olhando pra ver se eu acho. Sacou?
Você vê um golzinho e fala, chorar a placa, moral.
É exatamente assim. Você
gostava daquele gol, exatamente. Né?
Eu era apaixonado nele. Apaixonado. Foi muito triste. Eu acho que foi um momento muito triste na minha vida quando meu pai vendeu aquele carro e ele me contou, me entregando o chaveiro, meu chaveiro que ficava na chave. Meu pai é uma pessoa gentil, né?
Bom, o carro era dele, afinal, né, amigo?
Afinal, o carro era dele. Eu não tenho, assim. Nada de errado foi feito, tá ligado?
Com exceção do jeito que foi feito. Você tinha oferecido pra você comprar, não tinha?
Tinha.
E eles não quiseram, né? Porque o carro tava velho e tal.
Ah, não, vai dar trabalho, não sei o quê. Parabéns, estou com um Uno 94 ao invés de um Gol 2008. Cara, eu ia fazer a merda de todo jeito, cara. Fazer o quê?
Exatamente.
Pelo menos daquele jeito eu gastava menos, eu acho.
Possivelmente.
Quando eu mandei o Uno pra fazer a revisão, quando eu cheguei lá, o cara olhou pra mim e falou: e aí, você que veio comprar um Uno? Caralho, o cara tá impecável, gentil. Agora, olha que delícia.
É. Bom, é isso, ter carro velho é isso. Pior que Enfim, já mudando de assunto novamente, como eu estou em processo de tirar a CNH aí, conversei com minha amada e ela deseja tomar parte da compra de um carro também, pois senão ela não terá coragem de dirigir. Não entendo muito bem isso, mas beleza.
Como assim? Falei... Ela tem carta?
Ela tem.
Ela quer dar parte da entrada de um carro? Vocês querem comprar um carro juntos?
E, então, ela quer comprar o carro junto.
Ah, entendi.
Entendeu? É, eu, por mim, se ela falasse assim, ah, não, eu nunca quero, beleza, não, eu compraria no futuro só eu, entendeu? Mas ela quer fazer junto, de qualquer jeito. Por quê? Porque ela quer ter parte no carro pra que ela tenha coragem de dirigir. Olha que coisa estranha. Não é legal isso?
Não faz o menor sentido.
Pra mim também não, mas pra ela faz. Então,
tipo, se ela okay. Não, se ela dirigir um carro que não está no nome dela, ela tem medo.
É, medo de estragar, se ela, enfim, é um...
Mas se ela alugar com seguro total, ela pode estragar tudo que ela quiser.
Bom, amigo, vou te dizer que eu não consigo compreender a mente feminina, ainda mais nesses
cara, aspectos. Nesse caso não é nem a mente feminina, assim.
Sim, só... mas no caso é a mente feminina dela.
Cara, existe curso pra isso, você sabe, né? Aqui curso perto de casa tem um curso de direção só pra mulheres, pra que mulheres percam medo de dirigir.
Ela já e, até
né,
fez.
Esse é pra mulheres, né? Mas geralmente tem lugares que dão aulas pra pessoas perderem o medo de dirigir.
Sim, ela fez. Eu tinha até conversado com isso, sobre isso com ela, porque honestamente eu preferia não tirar a carta e que ela dirigisse, né? Mas. Isso aí, enfim. Aí eu conversei com ela.
É a melhor coisa assim, não dirigir. Você nunca tem que pensar assim: será que eu posso beber hoje? Você nunca vai pensar nisso.
Exato, cara. Até hoje eu fui muito livre. Mas enfim, conversei com ela sobre isso. Ela me explicou lá. Ela falou que ela fez aula depois, tipo, ela tirou carta, etc. E depois ela fez umas aulinhas pra pegar uma prática. Mas, enfim, ela traumatizou lá e nunca mais quis dirigir. Ela falou: não quero dirigir, eu quero dos outros. É um negócio assim. Sei. Eu falei: tá bom, entendi.
Não, eu compreendo, aí... sabe por quê? Porque eu não encosto em carro que não é meu, tá ligado? Já dirige daqui a lá, tem gente que tem essa coragem, tipo, ah, quer que eu... Na verdade, sim. Assim, eu já fiz isso quando era jovem, né? Mas hoje eu jamais faria.
Você dirigiu o carro do Gustavo.
É, voltando não... da... Mas também era uma situação que ou eu dirigia ou a gente não voltava pra casa, né? Que ele tava bebaço.
É.
Então, assim, nesse caso, ok. Mas no mais, dirige aqui, não. Ah, mas não sei o quê. Não. Por quê? Porque eu não confio em mim mesmo, cara. Assim, se eu fizer alguma cagada, além de eu ter amigo, que pagar, eu não vou me perdoar. Então.
Você dirige bem. O único problema seu é quando a gente tá voltando das pescarias que você quase dorme e mata a gente.
Cara,
você
acredita que faz muito tempo que eu não sinto sono dirigindo?
É, porque a gente não foi pescar faz muito tempo,
né? Não, mas não é nem por ir pescar, cara. Porque eu acordo cedo, saio cedo pra fazer coisa, pego estrada, o caralho, volto tarde, volto cansado. Mas faz muito tempo que eu não... quando eu ia pra Americana encontrar a loira e tal, faz realmente... Eu não sei se eu fui pegando estrada. Porra, foi...
E acostumou?
Cara, foram anos, né? Pegando 180 km pro final de semana. Então, assim...
colocando água na boca pra...
Isso eu fazia pra caralho. Eu acho que agora eu posso fumar também dirigindo por causa do vape. Então, assim, é bem mais simples. É um jeito bom de se manter acordado. Péssimo pra mim, bom pra se manter acordado. Mas, assim, eu não sinto mais sono, cara. Engraçado, né? Ou se não, foi o advento dos podcasts também, pode ser.
Pode ser também. Bom, mas de qualquer maneira, aí eu, como bom fogo de palha que sou, você conhece bem, já comecei...
Comprei um Celta, meu.
Chega amanhã da Bahia.
Eu comprei no Mercado Livre, meu. Chega amanhã.
Não, mas enfim, eu comecei a pesquisar uns carros assim. E cara, honestamente, tá tudo muito caro.
Posso dar um conselho?
É.
Não tenha carro, mano.
Ah, mas pra mim já compensa, amigo.
Bom, eu sei que tudo que eu te falar, você vai fazer o contrário. E aí lá na frente eu vou virar pra você e falar, tá vendo? Tá vendo? Mas assim, então mas... ok. Mas o conselho que eu tenho pra te dar é não tenha carro. Eu entendo, Uber, não sei o que, não sei o que lá, blá blá blá. Então assim...
É, o carro é dor de cabeça, né? Eu sei que é.
Carro é 100% dor de cabeça. Eu tenho por amor. Se eu não tivesse amor, eu nem tinha.
Mas assim, hoje... Já faz um tempo que eu sinto necessidade, mas eu me viro. E agora tem. Eu diria que tem mais motivos se você considerar os
Eu não
gastos e
tô
tudo
falando que
mais.
não é legal. É muito
Compensa.
legal ter carro. Muito legal mesmo.
Ah, não sei se eu acho legal. Assim, eu
Pra
nunca fui
mim é legal porque
muito.
eu gosto de carro e eu tenho um carro que eu amo. Agora,
Então, eu gosto de carro velho.
quando você precisa de mobilidade, sair do ponto A e chegar no ponto B, não vale a pena, mano.
Sim, bom. Acho que
Ainda
tem
mais
um.
hoje, com os valores. Então, um carro popular tá batendo 100 mil reais, mano.
Não, comprar zero não é uma opção. Não tem como.
Então,
Mas
aí você
eu.
vai comprar um problema. É isso que você vai fazer.
Possivelmente, né? Enfim, eu fui pesquisar e eu queria, pra ser honesto, um problema. Porque eu olho ali, o que me dá mais vontade de comprar é problema.
É lógico.
Eu
Se eu fosse
fala.
comprar um carro normal hoje, né, porque eu já tenho meu carrinho velho, então tá tudo bem. Se eu fosse comprar um carro hoje, eu compraria um Civic.
Civic novo?
Não. Civic. Assim, 2008, 2010, por aí.
Tem
2013.
um colega meu vendendo um.
Se eu fosse, eu não vou. Porque eu sei que não vale a pena comprar carro. Ah, mas eu tenho medo. Sou sorry, vence. Você consegue. É melhor quebrar o carro dos outros que quebrar o seu. Ainda mais quando o seguro te protege.
Bom, mas enfim,
Vou
eu entendo,
comprar um
amigo.
carro. Isso é verdade assim. Bom, mas enfim, contei tudo isso pra te contar que eu comprei um carro, né, meu?
Não, não tem nem condições. Mas eu pesquisei muito já, e aí eu comecei a pensar, meu, e se eu pegar uma goleta, velha? E se eu.
Quadrada?
Acho que não. Primeiro bolinha, segundo
Nossa, eu
bolinha.
adoro a quadrada, mano.
Mas a quadrada é
Se eu
da hora
fosse
também.
milionário assim, puta, não tenho. Eu já comprei casa. Todo mundo que é da família já tem casa, já tá tudo garantido. Não precisa ajudar mais com nada. De casa. Lugar pra morar, ter lugar pra morrer. Pariu. Nossa, a primeira coisa que eu faço é comprar um Gol Quadrado branco. É o único carro que eu teria branco. Único, assim. Eu acho carro branco horroroso. O único que eu teria branco é o Gol Quadrado.
Entendo. Enfim, eu mandei um carro velho de zoeira pra minha amada. Ela não gostou muito. Não ficou muito
Você
feliz.
tem que virar isso, tem que falar assim, não, meu, não pague PVA.
Olha só! O cara me deu na mão um argumento.
Eu
Ela
não
vai
pago
escutar
PVA, você
esse.
sabe, né?
Ela vai escutar esse. Esse programa aqui em algum momento. E eu tenho certeza que ela vai demorar um pouco, porque ela tava atrasada com os programas e ela tava fazendo um monte de coisa. Enfim, em algum momento no futuro eu vou escutar. Como assim? Não pague PVA? Não interessa. Beijo, meu amor.
Como assim não pare PVA, não interessa.
Tô com pra. Fica aqui pra ela a dica, ó. Se tá escutando atrasado, já financei no seu nome Uno 94.
Mas meu amor, você quer prova de amor maior que eu ter colocado o seu CPF na mão, meu irmão? Pelo amor de Deus!
Aí, agora é só pegar, parar no farol, fumar um crack dentro
Um
do nome
craque antes de
PTK.
dirigir, porque esses vícios são foda de perder, viu? Ai, cara. Senhoras e senhores do Dois Chupes Cast, chegamos aqui para mais um encerramento de programa e, como sempre, Barbite errei a virada dos e-mails.
Faz parte, mas a
Faz
gente não tem
parte,
e-mail.
porque nós não temos e-mail. Então, se você quiser participar, basta você enviar um e-mail diretamente para
saideira@doischops.com.
onde o 2 é 2 de número. Não se esquecendo que nós temos nosso Instagram e o anchor.fm/doischops-cast. Então, só deixo aqui o meu beijo do gato e, se beber, não dirija.
E um abraço do Barba. Se beber, beba com moderação.